A já conhecida cena independente de Belo Horizonte é palco mais uma vez do BH Indie Music, que em 2011 chegou à sua quinta edição. São confirmadas 54 bandas de Minas, Rio e São Paulo, que se apresentam em espaços tradicionais da cidade. A obra, Centro Cultural Nem Secos e Matriz. A programação também oferece workshops gratuitos. Para falar sobre a programação do 5º BH Indie Music, eu converso agora com a coordenadora do evento, Malu Aires. Boa tarde, Malu.
Ei, tudo bom, Sara?
Tudo ótimo. Malu, o conceito de música independente ele é bastante variável. Como é que vocês definem esse conceito?
Desde o começo do projeto, né, começou em 2008, o conceito do trabalho era voltado para o cenário independente, era voltado para aquele artista que faz desde o início ao final da sua produção. Vende o seu show, produz o seu disco, vende o seu disco, não tem contrato com gravadoras e não fica correndo atrás de produtor para facilitar a vida.
Ótimo. E esse conceito, ele mudou de uns tempos para cá? A internet fez esse conceito mudar também? Como é que foi essa evolução?
Não, tem melhorado, Sara, muito mais do que tem mudado. Na verdade, os artistas têm se voltado mais pro trabalho deles, dessa forma independente, tem perdido os medos, tem aprendido o jogo, né, do trabalho, a administração do seu trabalho, porque um tempo atrás o artista acreditava que precisava de um produtor para fazer as coisas ditas difíceis, né, ou chatas. E são as coisas primordiais para o seu trabalho, essa tal da chatice ou a dificuldade, que é ler um contrato ou assinar o que leu, são primordiais, não adianta. O artista que chegou no mainstream sem saber essas coisas caiu. Né? Então isso é primordial para todo mundo, não só para quem está seguindo no mercado independente, como quem quer alcançar um mainstream, as tarefas são as mesmas. Né?
Então pode-se dizer que ser independente também é saber fazer todos os processos da produção de um disco, do lançamento de um disco.
É saber fazer tudo, né? Na verdade é ser um artista completo. Você não só canta, como você também compõe. Você não só compõe, como você também toca um instrumento, faz um arranjo e canta e tem a sua banda. Você parte para a produção do seu disco e está atrás do aquário, na mesa, trabalhando a edição dele, a produção artística do trabalho. Você está correndo atrás da capa do disco, você está correndo atrás da loja para colocar o seu disco, você está correndo atrás do espaço para divulgação e lançamento do seu disco. Isso é um artista independente.
Entendi. E a cena musical independente brasileira? Quais são as principais características dela? Aqui no Brasil, ela funciona da mesma forma que no resto do mundo ou ela tem umas particularidades?
Não, ela funciona da mesma forma que no resto do mundo. O layout do independente é o mesmo em qualquer parte do planeta, né? E quando a gente ouve as histórias, de repente, de bandas internacionais de grande destaque, né, na história da música, que começaram o trabalho de forma independente, isso estimula toda a cadeia no mundo inteiro da mesma forma. Eu tenho trabalhado com o BH Indie Music ouvindo bandas e a produtividade nacional, né, do norte ao sul do país. E a produtividade musical, o trabalho artístico musical das bandas se difere de cada região. E tem umas peculiaridades, assim, que são fantásticas de serem vistas. Quando agrupadas, assim, a gente consegue ver tudo de uma forma diferente, né? Eu costumo dizer que a gente viaja sem sair de Belo Horizonte.
Isso é muito bom também, né? Malu, o BH Music, o BH Indie Music também é independente. Ele não tem patrocínios e incentivos.
Sim.
Quais que são os principais desafios de fazer um festival com esse formato, com essa estrutura, com essas possibilidades?
A falta de dinheiro.
Isso realmente é um problema.
Porque, na verdade, o festival acaba concentrando em poucas mãos, né? Nas minhas duas mãos, e algumas pessoas que ajudam, colaboram com algumas coisas, né, com algum talento intelectual, algum tempo nas suas vidas, né, mas isso centra muito em mim, e eu dedico esse tempo inteiro de pré-produção, de produção e pós-produção para o festival. E a dificuldade da falta do investimento e do dinheiro é justamente para que eu pudesse ter a minha vida durante o festival e pudesse abdicar de algumas tarefas, algumas ações, para outras pessoas fazerem, outros profissionais fazerem, que você precisa pagar para que eles façam, né? Seja uma arte gráfica, seja uma assessoria de imprensa, seja pregar um cartaz na rua, tudo isso é feito por mim e por mais dois, três. Então, o dinheiro é imprescindível nesses quesitos, na produção executiva do projeto, que a gente não deixa pecar, mas é uma loucura.
Não pode organizar um festival todo assim, por conta própria, deve ser uma loucura mesmo. Sua vida fica de lado, né?
É uma loucura, mas ao mesmo tempo é um bom exercício e é um bom exemplo para o artista independente. Uhum. Né? Porque ele fala, nossa, como que vocês conseguem realizar um festival de 6 semanas com centenas de artistas na cidade, sem um tostão? Então isso chega ao artista como um incentivo. Você também consegue levar sua banda para um lugar bacana, para um espaço bacana do mercado musical, sem precisar de muita grana, porque a gente, quando começa a fazer música, a gente já pensa na cifra, quanto custa, né? É 50 mil para isso, é 60 mil para isso? Não vai dar certo, né? Uhum. Vou estudar, vou fazer outra coisa na minha vida que seja mais barato, né? Então, não é bem por aí. Eu acho que com pouco dinheiro você também consegue bons resultados artísticos, com muita criatividade, muito jogo de cintura. E eu acho que o fundamento do projeto, o fundamento do festival já ensina isso, já mostra isso, já é essa vitrine.
E por que que, apesar de todos esses esse caminho que vocês têm que passar, vocês escolhem esse de ser também independente? É para dialogar com as bandas que estão ali? É para fazer isso que você contou, se a gente pode, você também pode?
Sara, eu adoraria que a gente tivesse patrocínio, né? Adoraria, porque a gente poderia estar fomentando agora um mercado bacana, porque as bandas, os artistas independentes, ainda dentro do circuito de festivais, eles não são pagos, não existe um cachê para as bandas, né? Se confunde muito o independente com o amador, isso é um erro gigantesco, grotesco. A gente gostaria muito de ter um patrocínio. A gente passou, foi aprovado na lei de incentivo esse ano, mas não conseguiu captar patrocinadores.
Que então, a parte mais difícil,
o problema é mais amplo do que esse, né? A gente tem aí só uma das histórias das dificuldades das leis de incentivo, né? E, infelizmente, um patrocínio, um financiamento de um projeto como esse, extenso, grande como esse, só poderia vir a partir de uma lei, né? Então a gente está aí com o projeto aprovado, até dezembro desse ano a gente pode captar para 2012, que é a intenção. Ao mesmo tempo, a gente não podia esperar o cronograma do festival, que acontece há 4 anos, de 7 de setembro a 18 de outubro. A gente não vai mudar isso por causa de um edital, de uma lei de incentivo. Uhum. Então, quando chegou a hora, a gente apertou o cinto e falou, é agora, vamos, tum, né? Tem que ser agora, a gente abre o edital agora, faz tudo em 40 dias, porque não vai chegar a lei de incentivo a tempo da gente poder realizar o festival. E, poxa, é um festival já conhecido no Brasil inteiro, a gente não pode deixar parar.
Entendi. Né? Agora, indo um pouquinho para as bandas que vão participar. São bandas daqui de Minas, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Houve algum motivo para essa escolha do eixo Rio-São Paulo e Minas? Ou conveniência, porque também não tem dinheiro para trazer as bandas? Como é que funciona?
Não. Na verdade, assim, nós não escolhemos, as bandas nos escolhem.
Ah, entendi.
Tá? A banda fica, assim, o ano inteiro esperando sair o edital do BH Indie Music para vir para Belo Horizonte tocar na cidade do rock independente.
Ótimo.
Né? Então, as bandas entram em contato com a gente através do edital, mandam os discos, mandam as informações que a gente precisa para o festival. E esse ano, por uma coincidência que a gente tem que estudar, porque como a gente trabalha com essa coisa livre, eu acho que esses resultados vêm para a gente poder parar e analisar, né? Por que que só as bandas do Rio e de São Paulo vieram, né? Nos anos anteriores a gente teve banda de Manaus, a gente teve banda de Recife, banda de Natal, banda do Rio Grande do Norte, a gente teve banda de Brasília, de Goiânia, tivemos banda do Paraná. Por que que esse ano é só o eixo Rio-São Paulo e Minas? Muito provavelmente porque esses nichos já foram desenvolvidos. em Brasília, que era um celeiro de muitas bandas que vinham para o festival nos últimos anos. Então, acredito que eles já estejam com projetos fixos na cidade, que já estejam cumprindo com a, né, com a diversidade da cena que tá acontecendo lá e nas outras cidades também. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas Rio e São Paulo está assim? Sem nenhum lugar para se, né? Sem nenhum um espaço.
Difícil imaginar essa situação, né?
Então é isso que a gente vai saber durante o festival, que essas pessoas vão vir para cá, esses artistas vêm para cá, e é onde a gente conversa e a gente fica sabendo o que está acontecendo em cada cidade, em cada região. Né? Mas já dá para eu soltar essa pista. Provavelmente é isso. São Paulo e Rio de Janeiro estão de portas fechadas para a cena independente.
Entendi. E agora, a escolha dos locais para o festival também tem a ver com a proposta do evento, né? Uhum. Este ano tem a obra matriz, o Centro Cultural Nem Secos, uhum. E o Nem Secos vai ainda abrigar os workshops.
Isso.
Exatamente isso. Como é que vão acontecer essas oficinas?
Bom, as oficinas elas são gratuitas, elas acontecem uma vez por semana. As oficinas de produção, produção independente acontecem às terças-feiras e aos sábados o workshop performance de palco. Então são assuntos bem distintos, né? O workshop ele vai trabalhar com expressão corporal e o produção independente é o dia-a-dia, é o pau da coisa, né? Então, o artista precisa tanto ter a desenvoltura artística e o desenvolvimento artístico, como ele também precisa ter o administrativo, né? Tem muitos artistas que estão se inscrevendo nos dois cursos, né? Quando eu achei assim, não, alguém vai se interessar mais por esse e menos por aquele. Mas a grande maioria está se interessando pelos dois, então pode ser bastante interessante esse trabalho no final.
Entendi. E o financiamento para realizar os workshops, que são gratuitos?
Nenhum, a gente tem pessoas que querem trabalhar. Eu, por exemplo, vou dar oficina de produção independente.
Ótimo.
Ninguém é melhor do que eu. E o workshop de performance vai ser dado por Ellen Novaes, que é graduada na UFOP. E a gente acaba criando uma rede de amigos talentosos, sabe? Com um trabalho assim de tantos anos. Então não falta parceria e gente para aplicar ideias dentro do projeto, que é super aberto.
Entendi. É um projeto que depende de todo mundo, né? Do trabalho de todo mundo.
Sim, e depende do trabalho de todo mundo para todo mundo se realizar também como artista, como profissional, né? Então, é uma coisa muito natural que está acontecendo e que a gente já vê os resultados positivos ano a ano, né? Então, é muito gostoso. O trabalho é árduo, mas o resultado é muito satisfatório.
Isso é ótimo. Muito obrigada pela entrevista, Malu.
Obrigada, querida.
E um bom festival, que ele continue por aí também, né?
Sim, a gente continua, então, até 18 de outubro. E tem muita atração bacana vindo, muita atração daqui também, experimental, gente experimental daqui. Então, é um grande festival de arte na música. Estejam todos lá com a gente, porque é uma vez só por ano.
Muito bom. Eu conversei com Malu Aires, coordenadora geral do BH Indie Music. O festival vai até dia 18 de outubro, como a Malu acabou de contar, e acontece na obra Bar Dançante, a Casa Cultural Matriz e o Centro Cultural Nem Secos. Todas as informações sobre o evento no blog V de 5, bhindiemusic.blogspot.com.